Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira edição de 2025. Já estava com muita saudade e que ótimo que nos encontramos de novo por aqui. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! Nessa primeira semana de trabalhos, eu separei para você alguns trechos dos discursos dos presidentes da Câmara, do Senado, Supremo Tribunal Federal e também da mensagem do presidente da República ao Congresso. É que para inaugurar o ano legislativo, como ocorre todos os anos, houve uma sessão solene e todas essas autoridades falaram, celebrando o momento especial. Logo no início do evento, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, entregou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional. Carlos Veras, do PT de Pernambuco e primeiro secretário da Câmara dos Deputados e do Congresso, leu a mensagem do presidente. Nesse documento, o executivo apresentou um relatório das políticas desenvolvidas em 2024 e listou as prioridades para este ano.
Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O marco histórico da aprovação da reforma tributária não apenas simplifica e torna mais justo o sistema tributário, como também impulsiona o desenvolvimento econômico. Atrai investimentos, fornece a competitividade do setor produtivo e reduz desigualdades sociais e regionais. Em conjunto com o Congresso, estamos criando as condições para a construção de um país mais desenvolvido e mais justo, com crescimento econômico, geração de emprego e renda e responsabilidade fiscal, social e ambiental.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, deputado do Republicanos da Paraíba, ressaltou a disposição da Casa para buscar as melhores soluções para problemas econômicos e sociais.
Nosso desafio é estabelecer convergências sobre as pautas mais relevantes para o Brasil. Pautas essas que hão de ser debatidas e decididas em conjunto com o nosso colégio de líderes. Bem sabemos que a pluralidade de visões e opiniões é natural e salutar dentro da sociedade e do parlamento. Penso que o nosso esforço como parlamentares deve articular os diferentes pontos de vista por meio de discussões francas dentro do Congresso Nacional. Estamos iniciando o ano com a convicção de que o Brasil está no caminho certo. Avançamos muito na direção da estabilidade jurídica e econômica, indispensável ao crescimento sustentável do país. Graças ao entendimento das forças políticas, aprovamos no Congresso matérias muito relevantes para pavimentar a criação de uma sociedade moderna, inclusiva e aberta ao diálogo internacional. Continuaremos nesse caminho.
Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, do Senado e senador pelo União Brasil do Amapá, discursou sobre o respeito mútuo entre as instituições e cooperação para o bem do país.
Se cada poder cumprir sua missão, sem invadir as prerrogativas do outro, se nos concentrarmos nas soluções e não nos debates, construiremos juntos um Brasil mais forte, mais justo e mais próspero. A Casa do Povo, senhoras e senhores, é a força motriz da democracia e trabalhará incansavelmente pelo Brasil. Mas para que essa engrenagem funcione em seu potencial máximo, é fundamental que haja a cooperação entre os poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários. São pilares que sustentam a nossa nação.
Ao falar na abertura dos trabalhos legislativos de 2025, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, igualmente abordou a harmonia republicana.
Nós, todos os três poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. Que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil.
Fatos e opiniões.
Nas primeiras sessões da Câmara neste ano, os projetos da pauta tiveram um apoio quase unânime. Então, não tivemos muitas visões divergentes sobre eles. Agora, temas do dia a dia dos brasileiros e da política receberam muitíssima atenção. O assunto da semana foi a subida do preço dos alimentos no país. Sóstenes Cavalcante, líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, culpou o governo por esse cenário de inflação.
Tenho visto que os brasileiros não estão perdendo o poder de compra porque a inflação voltou, porque a taxa de juros Selic está altíssima e a picanha prometida hoje se reduziu a nem picanha e nem café. A primeira refeição do brasileiro na manhã é um cafezinho. Você, brasileiro que me assiste nesta hora, você já percebeu o valor que você está pagando no pacotinho de meio quilo de café? Outro dia, eu fui ao supermercado com a minha esposa. Comprei café, meio quilo, a quase R$40. Ora, não era que o pai dos pobres ia resolver o problema? Os pobres, tristemente, estão se tornando mais pobres, porque o poder de compra está se diluindo, porque estamos com um governo que não quer parar de gastar mal.
Ainda nos debates sobre a inflação, o líder do PT e deputado pelo Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, respondeu às críticas dos oposicionistas.
Nos dois primeiros anos de Bolsonaro, a inflação de alimentos foi 27,4. Nos dois últimos anos, 22,5. Sabe quanto? Nos dois anos do governo do presidente Lula, 7,8. É muito cara de pau de vocês falar sobre comida barata novamente. Eu quero dizer uma coisa, e aí está a diferença, porque a gente não esquece da fila do ovo. Eram 33 milhões de brasileiros passando fome. Vocês acreditam que em dois anos, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome? 8 milhões saíram da pobreza. E agora, senhores, a gente tem um presidente da República que está correndo para lutar contra a alta dos preços dos alimentos.
O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, também discursou a respeito do assunto.
Eu me lembro que um pacote de arroz, quando o presidente Bolsonaro entregou esse país, era menos de R$30, hoje está quase R$50. Isso é fato. Basta ir nas prateleiras dos mercados desse Brasil de meu Deus e vão perceber o que está escrito e os valores. Então não adianta. E olha, tem um detalhe curioso que ninguém quer comentar. O presidente Bolsonaro enfrentou o início da guerra da Rússia, que comprometeu a economia mundial, enfrentou uma pandemia e segurou a onda.
Tadeu Venere, deputado do PT do Paraná, falou do tema e seguiu na comparação entre o governo atual e o anterior.
Aí cabem algumas perguntas. Quanto era o valor do litro de combustível em 2022? Quanto era o salário mínimo? Quanto era a cesta básica? Quantos eram os desempregados? Quantos estavam na miséria, absoluta miséria, lá na fila do osso? Para quem fala tanto de boca cheia, não tem picanha, não tem café. Comia osso e não achava ruim. Eu não vi um vindo falar aqui que a população estava no filo do osso. Agora ficam, não, tem que comer picanha, como se comesse naquela época, como se tomasse café. É muita cara de pau. O salário mínimo 4 anos sem reajuste. Milhões de pessoas tinham voltado ao mapa da fome.
Fatos e opiniões.
Outra temática com algum destaque foi a decisão do Tribunal de Contas da União de bloquear os recursos destinados ao Pé de Meia. É aquele programa do governo federal que ajuda estudantes mais pobres do ensino médio a se manterem na escola. Segundo o relator do caso no TCU, o ministro Augusto Nardes, o dinheiro previsto para o Pé de Meia não estava de acordo com as regras orçamentárias. A Advocacia Geral da União garante que não há nenhuma irregularidade e que o financiamento do programa segue a legislação aprovada no Congresso. Há expectativa de que o plenário do TCU julgue esse tema nos próximos dias. O líder da oposição e deputado pelo PL do Rio Grande do Sul, Zuco, comentou o bloqueio dos recursos do programa.
Nós precisamos sim que as leis não sejam ignoradas. Quando o erário público é tratado com desdém, é nosso dever, como representantes do povo, garantir a justiça. Assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da oposição, é o Tribunal de Contas da União.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que se o Tribunal de Contas da União não reverter o bloqueio dos recursos do Pé de Meia até 14 de fevereiro, o programa corre sério risco.
Qual a razão de não querer que esse programa continue? Prejudicar a vida de estudantes? Sabotar a educação brasileira? Criar um clima de satisfação contra o governo do presidente Lula? Passar uma impressão para a sociedade que o governo não tem recurso para isso? O recurso está assegurado, o que pode impedir uma decisão descabida e sem fundamento. E vou até explicar, a matéria foi aprovada aqui, como eu falei, e lá diz de onde virão os recursos para garantir o Pé de Meia. Recursos do orçamento ou de fundos, como fundo de garantia orçamentária, como fundo também do crédito educacional. Ora, é simples, são recursos previstos em outros fundos que vão abastecer o fundo que paga o Pé de Meia.
E há, portanto, a expectativa de que o plenário do TCU julgue esse assunto nos próximos dias. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o primeiro Fatos e Opiniões de 2025. Espero você em todas as edições deste ano. É sempre muito bom ter você por aqui. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até logo.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.